Revista do Meio-Dia.
Meio-dia e 12. Uma boa tarde a você, terça-feira, 8 de agosto de 2023. Vamos à edição de número 843 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Raquel Cassitas e Luísa Gonçalves. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Céu nublado em Londrina com possibilidade de pancadas de chuva durante todo o dia, de acordo com o CIMEPAR. As temperaturas oscilam entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. Vamos aos destaques de hoje. A Assessoria de Relações Internacionais da UEL dá boas-vindas aos calouros e apresenta as possibilidades de intercâmbio para os novos universitários. Daqui a pouco, entrevista ao vivo com a titular da ARI, Viviane Baggio Furtoso, e também vamos receber intercambistas. Confira ainda a agenda de atividades da semana dos ingressantes. Um grupo de meninos britânicos presos em uma ilha desabitada e sua tentativa desastrosa de se autogovernar. Senhos das Moscas, do escritor William Golding, é destaque na coluna Entre Páginas, apresentação do professor Miguel Braga Vieira. Brasil Combo Jazz, projeto do músico, baterista e professor Bruno Cotrim, estreia amanhã no Bar Valentino. Longa francesa em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde pode ser assistido de graça pelos calouros da UEL. Saiba mais do filme e que a comunidade universitária compra um ingresso e tem direito a outro.
A UEL e você.
Meio-dia 14, a Assessoria de Relações Internacionais da UEL dá boas-vindas aos calouros e apresenta as possibilidades de intercâmbio para os novos universitários. Vamos saber tudo sobre intercâmbio com a assessora de Relações Internacionais da UEL, professora Viviane Baggio Furtoso. Boa tarde, professora Viviane.
Boa tarde, Liette.
Também conosco a Júlia Ferreira Royer, que é estudante de jornalismo, passou 5 meses na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e vai contar sua experiência. Boa tarde, Júlia.
Boa tarde.
E nós também estamos recebendo dois intercambistas, que são o Bienvenido Jerônimo Nema, ele vai contar daqui a pouco se a pronúncia está correta, ele é da Guiné Equatorial. Boa tarde, bienvenido.
Boa tarde.
Também conosco o Federico Morassi Gagliardoni, do Paraguai, está cursando a agronomia. Boa tarde, Federico.
Boa tarde.
Bem, professora Viviane, que riqueza para nós aqui ouvir a experiência dos intercambistas. A gente vai começar com você explicando mais sinteticamente, né? Daqui a pouco a gente vai passar a palavra para eles, mas assim, do que é que trata então a ARI e as atribuições da assessoria?
Muito obrigada, Eliette. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da UEL FM. É um grande prazer estar aqui. Agradeço pelo convite e muito bom poder falar com os ingressantes e também com os nossos alunos, né? Os alunos que já estão, não só os calouros, mas também os veteranos. Então, a ARI é a Assessoria de Relações Internacionais. Nós estamos vinculados diretamente à reitoria, né? E damos suporte a toda a comunidade universitária, as pró-reitorias, a própria reitoria diretamente, né? A docentes, discentes, então, a grandes projetos. Então, nós estamos ali para liderar duas grandes frentes, vamos dizer assim, né? E fazer as articulações com todos os outros setores da universidade. Então, a Ari, ela trabalha sempre em parceria, sempre em conjunto com todos os setores da universidade. Então, os nossos dois grandes eixos são a cooperação. Então, nós fazemos esse diálogo com as instituições internacionais para manter os acordos de cooperação, fazer novos acordos, dar suporte aos projetos. E também, o outro braço é a mobilidade internacional. Então, nós atendemos tanto os alunos da UEL, né, que se deslocam fisicamente para outros países, ou então também agora mobilidade virtual, que é um outro recurso que nós temos bastante forte também dentro da internacionalização, como também a mobilidade que nós chamamos de in. Quando os nossos alunos vão, a gente chama de mobilidade out. Quando eles vêm, a gente chama de mobilidade in, que é aquele recebimento dos estudantes internacionais na universidade.
Bom, então vamos saber sobre a experiência do Bienvenido e do Federico. Como que eles vieram?
Tá. O Bienvenido e o Federico estão aqui hoje como ingressantes, então nada melhor do que eles, né, para dar as boas-vindas aos nossos ingressantes. Então, o Bienvenido e o Federico, eles fazem parte de um programa que se chama Programa Estudantes Convênio da Graduação, que é do Ministério das Relações Exteriores e do MEC. É uma parceria dos nossos dois ministérios, do governo brasileiro, MEC e MRE, e esse programa, então, acolhe estudantes de países da África, da Ásia, do Caribe e da América Latina. Então, a gente recebe esses estudantes para fazer o curso de graduação conosco. Então, Bienvenido e Federico são ingressantes dos cursos de graduação da UEL e passarão aqui 4, 5 anos toda a sua graduação conosco. Então, essa é uma forma também, Eliette e ouvintes, né, de fazermos internacionalização em casa. A internacionalização não é sinônimo de mobilidade. Muitas vezes a pessoa pensa só no ir e vir de pessoas, né? Mas internacionalização a gente também se faz em casa. Quando nós temos esses estudantes internacionais conosco, seja fisicamente, seja em atividades virtuais. Então, este também é um grande ganho para nós, e que Bienvenido e Federico sejam bem-vindos pela comunidade universitária, pelos cursos, né, pelos colegas de curso, pelos professores. Então, Bienvenido no curso de Ciências Econômicas e Federico no curso de Agronomia.
Bom, Bienvenido, então, diga seu nome para a gente, vamos saber dessa pronúncia correta.
Boa tarde a toda a comunidade da UEL e as pessoas que estão me ouvindo. Meu nome é Bienvenido Jerônimo Nguema, eu sou da Guiné Equatorial e sou ingressante aqui no curso de Economia Eu vim aqui no Brasil pelo programa PECG, né, para fazer um curso de graduação aqui no Brasil e, na verdade, estou gostando muito da universidade. As pessoas me falaram que é uma universidade muito boa, uma das melhores do Paraná e do Brasil. E espero essas expectativas, né? Espero que seja a universidade que todo mundo fala. E, na verdade, já estou gostando dos meus companheiros. E passei, estou aqui há um ano, né? Teve que estudar português antes, porque para entrar na universidade pública é pré-requisito estudar português, né, para estrangeiros, fazer algum exame, né, exame de proficiência de português para estrangeiros, e aí nós já podemos entrar, né, na faculdade pública no Brasil. Então, eu fiz esse ano de português, fiz o exame, agora estou na faculdade pública, estou gostando muito e espero gostar da cidade de Londrina também, porque estou aqui há pouco tempo. E, claro, agradecer ao Brasil, ao Ministério, porque é uma oportunidade para nós, né, estudar numa universidade pública no Brasil, porque é muito conhecido no mundo, no meu país, todo mundo fala do Brasil. Então, é muita gratidão.
Aliás, está falando eximiamente bem o português.
Obrigado.
Vamos saber um pouquinho até da sua cidade, de onde você veio. Quantos anos você tem?
Atualmente tenho 24 anos. Sim.
E você veio exatamente de onde?
Eu venho da Guiné Equatorial, um país que fica na África Central, de fala espanhola, que muita gente não sabe às vezes que Guiné Equatorial está aí, né? Eu morava em Malabo, na capital da Guiné Equatorial mesmo, mas nasci num povo, numa aldeia do interior da Guiné. Então eu fui para Malabo, né, para fazer outros estudos, e aí que eu vi essa oportunidade, né, que a Embaixada do Brasil sempre publica aí, né, para pessoas que querem estudar no Brasil. Então eu disse, vou aproveitar essa oportunidade, né, para viajar no Brasil e fazer um curso, né, de graduação. É algo que vai servir para meu futuro aí.
Bem, o bem-vindo. Bom, a gente vai conversar agora com o Federico e reforçando essas boas-vindas para você. Mas, enfim, nós vamos voltar. Aqui a gente vai ter uma entrevista mais sintética, mas nós vamos voltar para gravar com vocês, saber mais da experiência, inclusive no país de origem de vocês. Professor Viviane.
Eu queria só fazer um complemento, uma informação que é muito importante. A Guiné Equatorial, recentemente, ela se tornou membro da comunidade dos países de língua portuguesa. Então, embora seja um país de língua espanhola, eles agora fazem parte da comunidade dos países de língua portuguesa. Então, bem-vindo, com uma graduação no Brasil, né, ele volta para o país dele, levando uma grande contribuição. E é isso que se espera, né, bem-vindo, com esses cursos de formação. Então, que ele esteja conosco e faça um excelente proveito aí, tire os benefícios que a UEL pode oferecer para ele. Vai ser muito bom.
Bem, agora a gente vai conversar, então, com o Federico. Se apresente, então, para a gente.
Boa tarde a toda a comunidade da UEL. Eu sou o Federico Morassi, paraguaio, de Assunção. Estou cursando agronomia agora no primeiro ano, ingressante, e eu espero do curso que me capacite para mais adiante ser um profissional destacado e qualificado para resolver situações que acontecem no dia a dia. E na universidade até agora é muito acolhedora. No primeiro eu estive um dia ainda, e verde, agradável, com professores muito qualificados e prontos para ajudar-nos. Também eu fiz amigos, companheiros, que isso é muito importante para poder sobrelevar esta situação de estrangeiro, que eu estou pronto para passar da melhor forma, a melhor forma.
Federico, e agronomia? Por que agronomia? Já era algo que você já tinha planejado há bastante tempo?
Sim, eu no Paraguai fiz 2 anos de agronomia para ter um conhecimento básico, mais que nada. E sempre gostei da agronomia. Meu pai me mostrou o campo, o gado, soja, tudo, os vegetais. E eu escolhi que era o que eu gostaria de fazer.
Acabei não perguntando também para o Benvenido como é que você optou por ciências econômicas, por quê?
Eu optei por ciências econômicas porque Guiné Equatorial é um país que não tem muita população, né? E não tem muita gente se formando em economia, então eu vi é uma boa oportunidade de estudar economia aí, né, para criar empresas, porque é um país também com um sistema econômico mais comunista, né? Então, sendo economista, aí você pode criar empresas privadas, ajudar as pessoas, coisas a ver com os bancos também, né? Então, daí que eu tomei essa decisão, porque aí as pessoas gostam de se formar, mas, eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero ser médico, e aí as pessoas acabam esquecendo cursos como economia. Claro, também gosto de economia.
Bem, você está, então, acompanhando a revista do Meio-Dia, Meio-Dia e 25. E nós estamos recebendo intercambistas, também assessores de relações internacionais da universidade, a professora Viviane Baggio Furtoso. A gente conversa agora, vamos saber da experiência da Júlia. Quer fazer uma pontuação, professora, antes?
Sim. Eu acho que é importante a gente pensar, né, em relação ao Benvenido e o Federico. Então, o acolhimento a esses nossos 2 ingressantes, juntamente com mais 2, nós recebemos 4 estudantes PECG, agora que são nossos ingressantes, que se juntam aos outros alunos PECG que estão na UEL. Então, nós temos 22 hoje, 22 alunos deste programa que fazem o curso de graduação todo conosco. Então é um trabalho muito intenso de parceria entre Ari e Prograde, porque são alunos de graduação, nós trabalhamos muito juntos e sempre procurando dar esse acolhimento, e a gente espera que a comunidade também faça o mesmo, que aprenda com eles assim como eles vão aprender conosco, né? O acolhimento, a gente só não acolhe, mas como a gente recebe também muito acolhimento deles e muito conhecimento. Agora, a Júlia, que está aqui conosco, a Júlia faz parte de um grupo de 23 estudantes da UEL que saíram para a mobilidade acadêmica em meados de 2022. Então, nós temos a Júlia já de volta, alguns já voltaram, outros ainda estão nos países, e essa é a mobilidade out, é onde os nossos alunos da UEL têm a possibilidade de ir para outro país, para outras universidades com as quais nós temos acordo bilateral. Então, também isso é muito importante, esse é o papel da Ari também, firmar esses acordos, buscar novas parcerias para que os docentes e os discentes tenham a oportunidade de fazer os seus estágios, os seus intercâmbios naquele lugar que ele deseja, né? E isso então aconteceu também com a Júlia, e a gente vai ouvir um pouquinho sobre a experiência da Júlia, e agora a experiência dela é para motivar os nossos ingressantes e os nossos veteranos a também procurarem a Ari, para que a gente possa dar todo esse suporte para a mobilidade acadêmica dos nossos alunos da UEL.
Bom, Júlia Ferreira Royer, você está indo para o quarto ano de jornalismo?
Isso mesmo.
E foi para a Espanha?
Isso, eu fui para a Espanha, em Santiago de Compostela, né, pelo programa de mobilidade. Então, eu fiquei lá de setembro do ano passado até janeiro desse ano, 5 meses vivenciando a universidade lá na Espanha.
E o que é que você pode já destacar dessa experiência, Júlia?
Olha, eu destaco que é uma experiência que realmente muda a nossa vida. Às vezes, antes, quando a gente escuta as histórias, fala, nossa, será que é mesmo tudo isso? E foram 5 meses de muitas vivências, que a gente supera muitos desafios, né? Eu fui para a Espanha sabendo o básico do espanhol, eu pensei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Que é um receio que a gente tem, né? Mesmo sendo um grande sonho realizar um intercâmbio, quando chega a hora, vem um medo, vem uma incerteza, mas é possível e é bem mais fácil do que a gente imagina, principalmente tendo apoio aqui da Ari, que facilita muito esse processo até a chegada lá na cidade em que nós vamos ficar. E depois tudo foi ótimo, foi uma experiência que enriqueceu muito, tanto academicamente falando, mas também como pessoa. E foram 5 meses que eu recomendo assim, todo mundo, se tem oportunidade, vai sem medo, você dá conta, você consegue e vai realmente mudar a sua vida e sua experiência.
Já pegando o gancho então, professora Viviane, sobre os critérios, a Júlia está indo para o quarto ano de jornalismo, então isso. Ela fez o intercâmbio no terceiro ano, né? O que, que foi necessário para ela conseguir pleitear essa possibilidade de conseguir?
Nós temos alguns requisitos básicos, Eliette, que primeiro deles, o estudante da UEL tem que estar regularmente matriculado em um curso de graduação, né? Essa é a primeira exigência. Ele tem que estar com a matrícula ativa a partir da segunda série, então alunos a partir da segunda série com matrícula ativa já podem se candidatar à mobilidade. Nós temos os critérios do próprio colegiado de curso, porque aí eles fazem um plano de trabalho e isso é analisado pelo colegiado para ver que tipo de atividade ele vai realizar, se isso é compatível com o curso, porque esse é o foco da mobilidade, ele tem que ser uma ação, uma atividade relacionada com o curso de graduação. Então isso, quem faz análise do mérito é o colegiado de curso, e também tem alguns critérios específicos da instituição para onde eles vão. Então a gente tem um edital unificado, que nós chamamos, a Ari e a Prograde lançam 2 editais por ano, um no primeiro semestre, inclusive o segundo está para sair, fiquem de olho aí, moçada, né, que o segundo edital, até o final de agosto, começo de setembro, nós temos o edital para quem vai fazer mobilidade no início de 2024. Então nós fazemos uma pré-seleção internamente, a Ari vai recolhendo dos nossos parceiros quantas vagas cada universidade tem, para que área do conhecimento. Aí nós fazemos um edital Prograde Ari, esses alunos são pré-selecionados por nós e a UEL indica esses alunos então para as universidades que são nossas parceiras. Então nós nunca tivemos um não, né? Então quando o aluno chega a ser indicado para a universidade internacional ou estrangeira, ele já passou por essa pré-seleção interna. Então isso é muito importante para nós, a gente zela muito por isso, a Ari e a Prograde, para que esses alunos, né, a gente não pode garantir que eles serão aceitos, porque depende da universidade do lado de lá, mas o que a gente faz aqui é muito importante para que eles cheguem com tudo muito atendendo aquelas necessidades para que eles possam ser aceitos, né? Em termos de documentação, há vários documentos que precisam ser providenciados, mas eu queria deixar um destaque: passaporte. Nós já tivemos vários alunos que não puderam fazer a mobilidade porque não tiveram tempo hábil, e ele precisa ter um passaporte válido, né? O passaporte precisa estar válido até 6 meses para ele poder viajar. Então, já aconteceu. Então, fica aí a dica. Quem tem intenção, todos, né? Façam com calma. A gente sabe que tem um custo, o custo não é barato. Então, se programem para ter pelo menos o primeiro documento básico, que é o passaporte. E aí, quais são os benefícios que esses alunos têm em relação à mobilidade? Nós sabemos que as taxas fora do Brasil, elas são muito altas. Há muito poucas universidades gratuitas como nós temos no Brasil. As gratuitas do ponto de vista de o aluno não pagar uma taxa, né? Então, com este acordo de cooperação, os nossos alunos vão com isenção dessas taxas. Então, eles não pagam essas taxas, que são geralmente muito altas. Então, isso é um grande benefício. Por isso que é importante ter o acordo de cooperação, porque o aluno pode ir para uma universidade com a qual nós não temos acordo, mas ele não vai ter esse benefício da isenção das taxas, por exemplo, né? Uso das instalações da universidade, como restaurante universitário, biblioteca, nossos alunos também têm. A mobilidade, geralmente, ela é feita por um semestre letivo, né? A depender do tipo de mobilidade, ela pode ser por menos tempo. O estágio, às vezes, é por menos tempo, 1 mês, 2 meses. E também é possível ser prorrogado, desde que analisado, também autorizado pelo colegiado de curso. E é muito importante passar por essa análise do colegiado, porque depois também há o reconhecimento das equivalências dessas disciplinas, dessas atividades que eles fazem lá fora, para o curso da UEL. Então, de um modo geral, esses são os requisitos, os benefícios, e aí a gente se coloca à disposição na ARI para atender, né? Estamos lá, pode telefonar, pode, depois aqui no final eu deixo os contatos, mas estamos lá, inclusive, presencialmente. Não, para quem não conhece, né, Domingo, já vou aproveitar, Eliette, e falar, porque muita gente não sabe onde fica a ARI. Eu não sou o professor ARI, como já me chamaram várias vezes. Eu sou assessora de relações internacionais, e a assessoria fica em frente ao estacionamento ali da biblioteca, ao lado do SEBEC, ao lado do Banco do Brasil, bem juntinho, né, do antigo Banco Itaú. Isso não ajuda muito, porque os ingressantes, né, já chegaram, já não tinha Banco Itaú, mas quem se lembra, os professores provavelmente vão se lembrar. Nós estamos ali, e nós temos uma pintura agora no mural externo da ARI, uma pintura bem colorida. Então, a hora que passar por ali, fizerem o contorno para ir para o SEBEC, já vão ver aquela pintura ali. Fica a Assessoria de Relações Internacionais.
Sim, a Biblioteca Central.
Sim, a biblioteca. Isso, diria, né? Isso. A livraria, da Eduel, o SEBEC, nós estamos ali naquele, o Labesc, que é o laboratório da pós-graduação que fica ao lado. Então, nós estamos ali naquele miolinho ali, perto do RU, inclusive.
Certo. Professora Viviane, temos 52 cursos de graduação, entre turnos e habilitações. Você disse que há, assim, uma avaliação específica, mas, por exemplo, todos os cursos, há possibilidade para todos os cursos? Como é que funciona?
Há possibilidade para todos os cursos, né? Porque a gente tem universidades fora do Brasil com todas as áreas de conhecimento. Então, hoje, nós temos aproximadamente 170 acordos de cooperação com 100 instituições em 27 países diferentes. Então, esse é hoje o vamos dizer assim, o cenário, né? Um quadro da cooperação da Universidade Estadual de Londrina. Então, nós temos um espaço muito grande para essas ações. Então, há cursos que já são mais recorrentes, que as pessoas procuram com mais, vamos dizer, com mais frequência, porque já movimentam esses acordos, mas há espaço para todos os cursos. Eu também coloco a ARI à disposição, Eliette, dos cursos, né? Nós vamos essa semana, hoje mesmo à tarde estarei no CCS, amanhã no CLCH, nós temos uma agenda para esta semana, fomos convidados para a recepção dos ingressantes, e fora desse espaço também, né? Quando os cursos quiserem, os centros de estudos, é só falar com a gente agenda, vai lá, conversa com os alunos, porque aí nós fazemos um recorte daquele centro ou daquele curso. Então, hoje tarde, por exemplo, no CCS, nós fizemos um recorte de quais são os acordos que estão vigentes para os cursos do CCS. Então, eu vou falar mais especificamente para o CCS. Então, também nós podemos fazer isso. Então, coloco a ARI à disposição.
12:35, a gente tem mais 5 minutinhos aqui. Professora, a questão dos custos também é uma dúvida muito comum, né? Você disse sobre as instalações da própria universidade, que tem suporte, mas assim, sendo assim, de forma objetiva, passagens, por exemplo. Isso. O aluno tem que...
Isso. Puxar. Neste momento, nós não temos um programa de bolsas, né? Isso é importante. O aluno pode pleitear algumas instâncias, alguns setores que não são da universidade, mas são externos, que também nós indicamos para que os alunos possam pleitear a bolsa. Mas hoje nós não temos essa bolsa, vamos dizer, um programa de bolsa frequente. Então, esses custos ficam... acabam ficando por conta dos alunos, a passagem, visto, né, acomodação, alimentação, então, e que não, a gente sabe que não é um custo baixo. Então, nós estamos também trabalhando, né, junto aos setores da universidade. Eu gostaria já de deixar aqui também uma informação. Nós tivemos um edital da Fundação Araucária e nós destinamos uma parte desse recurso para bolsas para os alunos da graduação. Então, foi uma decisão entre as pró-reitorias, da pós-graduação, da extensão, porque os alunos de graduação são aqueles que têm menos editais para bolsa, né? Então, nós teremos agora, no próximo edital, provavelmente... algumas bolsas, né? Então, fiquem de olho aí para o próximo edital, mas não é um programa regular. Então, também não dá para dizer que ele sempre... o que a gente vai fazer é pleitear, né? Sempre, mas nós não temos. E por isso também, Eliette, a gente tem trabalhado junto aos colegiados, e vamos trabalhar mais nesse segundo semestre, agora nesse segundo ano da gestão, que é em relação à mobilidade virtual, né? Porque a mobilidade virtual veio com a pandemia e acabou ficando, deixando bons frutos também. Nós passamos vários problemas, né? Vários perrengues, vamos dizer assim, mas deixou também bons frutos, que é a mobilidade virtual. Então, nós estamos estudando também, trabalhando bastante com a Prograde, vamos trabalhar com os colegiados para ver também qual a possibilidade de a gente inserir a UEL neste contexto da mobilidade virtual, porque aí nós conseguimos atingir um número muito maior de alunos, né? Então, aqueles que têm a possibilidade de fazer a mobilidade física, né, fará, eles continuarão fazendo, e a gente não tem dúvida da experiência, do aprendizado, que é também estar, como a Júlia falou, são vários desafios, assim como o Bem-Vindo também passou, né, como o Federico também vai passar um pouquinho, isso é normal, a gente já passei por isso também, todo mundo que foi para um outro país passa por isso, mas é muito enriquecedor e agrega muito a nossa formação, né?
20h38, nesses dois minutos finais, a gente gostaria de ouvir a Júlia contando um pouco desse bastidor, na verdade, quais as disciplinas, como é que funciona lá dentro da universidade. Certo. Você estava na Espanha, na Universidade de Santiago de Compostela.
Isso mesmo. No próprio edital da área de mobilidade, já vem os documentos que são solicitados pela Universidade de Santiago, que foi a que eu fiz, e eles mesmos já solicitaram um acordo de estudos. Então, no meu curso, na minha experiência, eu já vi quais seriam os cursos que eu faria, as disciplinas que eu faria em Santiago e que seriam equivalentes aqui em jornalismo na UEL. Então, isso já estava definido, eu cheguei lá já sabendo quais matérias eu cursaria, os horários, e depois foi conversado com o colegiado do meu curso sobre as matérias que eu não faria lá. Então, tudo isso foi acertado diretamente com a universidade lá da Espanha e também com o colegiado do meu curso.
E a língua você já tinha... um domínio, né? Porque senão...
Então, o meu edital, ele não pedia proficiência, né? Tem alguns que pedem para um exame de proficiência. O meu não era necessário. Eu sabia que eu tinha uma base do espanhol, mas não era aquelas coisas. E por isso que eu digo, às vezes a gente fica com receio de ir para um país que a gente não domina a língua. Mas a adaptação, o aprendizado, ele é muito natural e mais leve até do que a gente imagina. Então... eu cheguei com espanhol básico, acredito que eu voltei aí com intermediário, mas durante todos esses meses eu consegui me comunicar, as pessoas me entendiam, eu entendia. Então, se esse é às vezes um receio, né, a questão da língua, eu posso garantir que não leve isso muito em consideração. A gente consegue dar conta de aprender e é um processo bem natural.
Eliette, e tem Sim. também todos os nossos programas que dá suporte na UEL, né? Então, só lembrando que a proficiência também, às vezes, é uma exigência da universidade do lado de lá, principalmente as universidades da Ásia ou anglo-falante, né? Então, o inglês acaba sendo aí uma língua também de mediação. E nós temos aí os programas Paraná Fala Idiomas, Idiomas Sem Fronteiras, temos o Laboratório de Línguas da universidade. Então, os alunos já vão se preparando, né? Então, eles já podem ir se preparando, procurando as oportunidades que a própria UEL oferece, para também já terem, né, quando chegarem naquele momento da mobilidade, também estarem mais preparados, né? Certo. Quanto mais a gente sabe a língua, mais a gente aproveita do outro país, e os nossos estudantes internacionais estão aqui para que não me deixam mentir, né?
Meio-dia e 40, então nós encerramos por aqui. Queremos agradecer demais a presença de vocês. E, claro, a professora Viviane, que possibilitou a vinda. Inclusive, ela enviou áudios de outros intercambistas que durante a programação da revista Meio-Dia nós vamos veicular. E eu acabei não perguntando, é tão importante, professora, perguntar a idade. Júlia, qual a sua idade?
Eu tenho 21.
21 apenas, isso. E com essa experiência, 24 anos. Olha só. Sim. Bienvenido, tá correto?
Sim,
bem-vindo.
Tá correto.
E o Federico, que idade?
Eu tenho 20 anos.
20 anos, que energia. Parabéns para vocês, muito obrigada. E só encerrando aqui, que nós, a professora Viviane, assessora de Relações Internacionais, conversamos aqui para a gente possibilitar aqui dentro da revista outros momentos com mais frequência de informações sobre assessoria, não é, professora?
Ficamos isso mesmo,
aqui.
Eliette.
Nosso compromisso
assumido aqui. E por enquanto, quem tiver interesse pode nos procurar presencialmente, mandar um e-mail para mobilidade@uel.br ou pelo telefone 3371-5897. Estaremos sempre à disposição.
Obrigada.
A UEL e você.
E hoje nós recebemos aqui pela manhã a visita de calouros de artes cênicas. Vamos conferir.
Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você. E gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor.
Oi, oi, gente, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, gente.
Nessa manhã bonita de hoje, nublada,
chuvosa,
trouxemos nossos calouros de artes cênicas. Aqui é a Yasmin, veterana.
Aqui é a Gabriela, veterana também.
A gente veio trazer nossos calouros para dar uma voltinha na Rádio da UEL, para conhecer, também para saber como utilizar esse espaço. Espaço que é extremamente importante no nosso curso, para a gente divulgar as coisas que a gente realiza.
Sim, conheço esse estúdio maravilhoso, tem muita coisa, muito legal, tudo
foi
aqui.
Foi muito bom vir aqui, a gente teve um auxílio muito bom também das pessoas que trabalham aqui explicando como funciona.
Sim, e a gente quer agradecer, né, por deixar essa oportunidade de mostrar tudo pra gente.
Por abrir esse espaço.
Sim, obrigada.
Obrigada.
E a gente canta, a gente dança, a gente não se cansa. A gente brinca, a nossa velha infância.
Revista do Meio Dia.
E agora vamos à programação de recepção aos calouros. Antes de tudo, hashtag Eu Respeito é o tema da campanha de recepção aos ingressantes 2023. As atividades estão sendo realizadas durante toda a semana nos diferentes cursos de graduação e órgãos da universidade. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, realiza a semana de acolhida até sábado. Daqui a pouco, às 14h, tem roda de conversa com o tema Acolhendo Raízes, valorização das identidades indígenas e negras, que será realizada no anfiteatro do Hospital Universitário. O ciclo intercultural de iniciação acadêmica aos estudantes indígenas da UEL também preparou atividades até sexta-feira. Além disso, a Eduel, editora oficial da universidade, está com promoção de volta às aulas. Os livros físicos publicados pela Eduel estão com desconto de 50%. A promoção segue até 18 de agosto, com vendas na livraria da Eduel, no campus. Amanhã e na quinta-feira, das 8 da manhã às 7 da noite, a Eduel estará com estandes nos corredores do Centro de Letras e Ciências Humanas. E a recepção aos ingressantes, marcada para hoje, no restaurante universitário, foi remarcada para sexta-feira, às 11 da manhã e também às 7h30 da noite, com a presença da reitora Marta Fávaro. E o Cine Teatro Ouro Verde presenteia os calouros, que podem assistir ao filme francês O Crime é Meu, gratuitamente. Basta apresentar o comprovante de matrícula e os pagantes de meia entrada podem levar um acompanhante. Estas algumas das atividades da programação de recepção aos ingressantes 2023 da UEL. A programação completa está disponível no site Ser UEL.
Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
O menino de cabelo claro desceu os últimos metros pelas pedras e começou a caminhar na direção da laguna. Embora tivesse tirado o paletó do uniforme, que agora segurava numa das mãos e deixava arrastar pela terra, sua camisa cinza estava grudada no corpo e seu cabelo colado na testa. À sua volta, a grande ferida aberta na mata era um banho de calor. Seguia avançando com dificuldade em meio às plantas rasteiras e aos troncos caídos, quando um passarinho, uma visão de vermelho e amarelo, lançou-se pelo céu com um canto que parecia um grito de bruxa e foi ecoado por outro. "Ei!" disse o segundo grito. "Espera um pouco." Os arbustos ao lado da ferida aberta se agitaram e uma multidão de gotas de chuva desprendeu-se de suas folhas. "Espera um minuto", disse a voz. "Fiquei preso." O menino de cabelo claro parou e puxou as meias para cima com um gesto automático que, por um instante, transformou a selva em algum lugar da Inglaterra. A voz tornou a falar. "Não consigo me mexer direito com todos esses cipós." O dono da voz apareceu saindo de costas do mato, com gravetos presos à jaqueta encebada. O reverso dos seus joelhos nus era gordo e estava arranhado pelos espinhos que o prendiam. O menino se inclinou, retirou-os com cuidado e virou-se de frente. Era mais baixo que o menino de cabelo claro e muito gordo. Avançou procurando terreno seguro onde pisar e, em seguida, fitou o outro através de seus óculos de lentes grossas. "Cadê o sujeito do megafone?" O menino louro sacudiu a cabeça. "Aqui é uma ilha. Pelo menos eu acho que é uma ilha. Ali é o mar. E depois, uma barreira de coral. Talvez não tenha nenhum adulto por aqui." O menino gordo fez um ar assustado. Tinha o piloto, mas ele não estava com a gente na área dos passageiros. Estava na cabine, lá na frente. O menino louro olhava para a barreira de recifes com os olhos apertados. "E todos os outros garotos", continuou o menino gordo. "Mas alguns podem ter saído também." "Devem ter saído, não é?" O menino louro começou a avançar com o ar mais despreocupado possível na direção do mar. Tentava se mostrar espontâneo e não muito, obviamente, desinteressado. Mas o menino gordo correu atrás dele. "Será que não tem mesmo nenhum adulto?" "Acho que não." Publicado em 1954, Senhor das Moscas é um clássico contemporâneo de língua inglesa e considerado um dos mais importantes livros do século XX. Em geral, é compreendido como uma história que aponta para a representação da dualidade entre bem e mal, civilização e barbárie, já que conta a história de meninos que se veem presos em uma ilha após um acidente aéreo e têm de se autogovernar como em uma sociedade. Seu autor, o inglês William Golding, recebeu o Prêmio Nobel em 1983. Eu sou Miguel Braga Vieira, professor de literatura da Universidade Estadual de Londrina.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Uma celebração entre amigos com o público. Sexteto com roupagem jazzística que valoriza a música brasileira. Só os figurões e os clássicos, mas também compositores e arranjadores daqui, como André Siqueira. Projeto do músico, baterista e professor Bruno Cotrim, que reuniu um time que faz sua estreia Brasil Combo Jazz nesta quarta, 8h30 da noite, no Bar Valentino. Estamos ouvindo o ensaio do sexteto. Daqui a pouco vamos saber mais do repertório e da proposta. Começamos com um pedido para o Bruno, que tem 43 anos de idade, contar sobre sua história na música.
Olha, Patrícia, eu não vou saber dizer, porque faz muito tempo, assim, informalmente eu não sei os primeiros contatos que eu tive com a música, não consigo me lembrar, mas formalmente eu sei que eu comecei o curso Ritmo, do Gilson Corsaletti, com 7 anos. O Gilson é uma figura ímpar aqui de Londrina, é um gigante baterista, ele formou muita gente, né? Teve um lado muito grande, tanto profissional quanto como educador. E eu fiz o curso Ritmo, né? Comecei com 7 anos. Depois eu... Foram tendo os desdobramentos normais, assim, né? Comecei a tocar na noite em Londrina, comecei a lecionar também, comecei a dar aula. Acabei indo para São Paulo, morei 10 anos lá. Estudei Souza Lima Berkeley, estudei na EMESP, na época era Universidade Livre de Música, e no final das contas acabei voltando para Londrina, já estou alguns anos aqui, né? Encontrei uma cidade muito acolhedora, cheia de arte, e que me recebeu muito bem, trabalho bastante aqui com um monte de gente, essa cidade floresce arte, né? Sou muito grato por isso, e daí a ponta de tudo isso vai ser essa quarta-feira, agora estou estreando o meu trabalho como band leader aí, né? Reunindo pessoas que eu trabalhei nessa trajetória toda, que eu aprendi muito. Alguns foram até meus professores. Então, só agradeço. Faz muito tempo e as coisas estão indo muito bem. É muito gratificante. Esse trabalho é um trabalho essencialmente de música brasileira, né? Com roupagem jazzística. E dentro dele a gente tem composições e arranjos de amigos. No caso, vai ter arranjos e composições do André Siqueira. E vai ter algumas obras de alguns figurões da música brasileira, né? Como Sivuca, Mozart Terra, Tom Jobim, Edu Ribeiro, entre outros. Olha, apesar de ser bem mais trabalhoso, a gente está na liderança de tudo, né? Nas escolhas. Eu estou gostando bastante. Em geral, antes eu sempre tinha uma postura muito de ser chamado, uma postura mais passiva, onde você está ali buscando entender o que, que o artista quer, o cantor ou outro instrumentista quer de você. Nesse caso é diferente, né? Eu é que preciso saber o que eu quero, preciso saber passar isso para os músicos, fazer as minhas escolhas e pagar por elas, né? Então está sendo uma experiência muito legal, tanto da parte musical, artística, quanto de produção. Eu estou aprendendo bastante, está tudo no começo ainda, mas eu estou gostando demais. Acho que tem um caminho longo por aí, estou gostando. Ah, nessa quarta-feira o público pode esperar um show bem para frente, muito swing, muita música brasileira, uma reunião entre amigos, bom, na verdade uma celebração, né? Porque para mim é uma felicidade estar do lado de tanta gente competente, de tantos amigos competentes, e eles estarem topando essa empreitada junto comigo, esse projeto novo, né? E vai ser uma celebração, eu espero poder compartilhar isso com bastante gente, né? Que todos estejam lá se divertindo tanto quanto a gente. Trechos do nosso ensaio, né? Sereia Voou é uma composição do Mozart Terra, um pianista já falecido lá de São Paulo, e que eu escutava bastante, fez parte da minha formação musical, eu via ele muito ao vivo lá em São Paulo. O repertório ele é todo calcado na música brasileira, né?
Bruno Cotrim.
A gente vai ter clássicos de grandes figurões, como eu falei, Tom Jobim, Sivuca, também arranjos de amigos do André Siqueira, composições dele, mas com uma roupagem bem jazzística, né? Começando pela instrumentação, os instrumentos que formam esse sexteto, que a gente vai ter Matheus Gonzalez ao piano, Gabriel Zara no contrabaixo acústico, Gabriel Peixoto no sax tenor, Wesley César no sax alto e o André Siqueira tocando guitarra, violão, flauta transversal, com arranjos e tudo mais. Tudo calcado no, na música brasileira, com esses amigos queridos aí. Canto da Praia é uma composição e arranjo do André Siqueira e a gente está fazendo nessa formação em sexteto. Trechos dos nossos ensaios, né? A gente ainda estava lendo as coisas, vendo como é que ia fazer, experimentando as possibilidades. Então é importante destacar, né? Aí é um ensaio, a gente tá lendo as músicas, tá bom? Muito, muito obrigado.
Trecho do ensaio do sexteto jazzístico comandado pelo músico, baterista e professor Bruno Cotrim. O projeto Brasil Combo Jazz estreia nesta quarta, 8h30 da noite, na casinha do Bar Valentino. E nesta sexta, no Teatro AML, tem outra estreia, Brasil Canção.
Olá, ouvintes da Rádio El. Aqui quem fala é Paulo Vitor Poloni, cantor, ator, preparador vocal e produtor cultural da cidade de Londrina, idealizador e produtor da série Brasil Canção, que é uma série de 6 eventos que vão acontecer na ML Cultural. E a primeira data é no dia 11 de agosto, com o show Feminina Canta Gal Costa, uma homenagem a essa artista imensa que nos deixou ano passado. E além desse show, teremos uma série muito linda, com o show Encontros, em que eu divido o palco com a cantora Silvia Borba. Em setembro, eu faço um show homenageando Chico Buarque. Em outubro, Canto da Lira faz um especial da Rita Lee. Em novembro, do Policarpo, parceria minha com o Guilherme Vilela, um músico imenso de Londrina também. E para fechar o ano, a Roda de Samba Canto da Lira em dezembro. Convido vocês para acompanhar essa temporada. O link para garantir os ingressos está disponível pelas minhas redes sociais.
Paulo Vitor Poloni.
A ideia dessa série, Brasil Canção, é apresentar para o público londrinense uma temporada toda dedicada à canção popular brasileira. Esse gênero tão lindo, que emociona a gente, que tem artistas tão importantes na sua formação e que a gente quer homenagear nessa temporada, como Gal Costa, Chico Buarque, Rita Lee, os sambas clássicos também. E o meu trabalho como professor sempre foi provocar o aluno para essa formação artístico-pedagógica, né? Dar a oportunidade do aluno estar em cena cantando num show profissional. Então essa temporada está dividida em duas partes, né? Metade são shows meus, com músicos incríveis da cidade de Londrina, que aos pouquinhos vocês vão sabendo aqui pela rádio também. E a outra metade, três shows, são alunos meus em cena, em shows lindos, super bem produzidos, com acabamento, com preparo, com cuidado de shows profissionais. Então quero convidar vocês para prestigiar essa temporada.
Paulo Vitor Poloni. O show de estreia da série Brasil Canção é nesta sexta, 20h, no Teatro AML. No palco, Feminina Canta Gal, com as cantoras Marina Madi, Marcele Terra e Nilma Raquel. Ingressos antecipados, R$ 25,00.
Madeleine Verdier, jeune actrice sans le sou, aurait tué à bout portant le grand producteur Monsieur Montferrand. Encore une fois, il s'agit d'une femme.
Le parquet est rempli de crimes non élucidés. Et il m'aura suffi d'un seul interrogatoire pour découvrir la coupable.
Je confirme le crime de ma cliente, mais je confirme aussi son innocence.
Trailer do longa francês O Crime é Meu, em cartaz nesta semana no Cine Teatro Ouro Verde. O enredo do filme é o seguinte: Paris, 1930. Madeleine, uma jovem atriz pobre, sem talento, é acusada de assassinar um famoso produtor. Sua melhor amiga, uma advogada desempregada, a defende e ela é absolvida por legítima defesa. Uma nova vida de fama e sucesso começa até que a verdade por trás do crime é revelada. Comédia que tem 115 minutos de duração, classificação indicativa 14 anos. Direção François Ozon. Ingressos R$ 20 a inteira, R$ 10 a meia entrada. E esta semana, como você já ouviu aqui na editoria UEL, calouros da universidade não pagam. Basta apresentar o comprovante de matrícula. A iniciativa da Divisão de Cinema da Casa de Cultura da UEL também beneficia quem comprar meia entrada. A pessoa ganha outro ingresso para levar um acompanhante. E o Ouro Verde, que exibe filmes de segunda a quarta, esta semana também oferece sessões na sexta e no sábado, 16h, 19h, 19h30. A bilheteria abre meia hora antes de cada sessão e só aceita pagamento em dinheiro. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Ta vie me semble si différente à présent.
Décidément, ton crime fait des miracles.
Pour Mademoiselle Verdier.
Quoi?
Pendant 40 ans, j'ai pas osé tuer mon mari. Si j'avais su.
Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes.
Bonjour mes poupées. Mais regardez-moi ce luxe.
Cette robe de chambre.
Eh bien, je vous en prie.
Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent.
Les coupables qui nient, c'est ennuyeux. Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant.
Je me demande si j'ai pas soudain perdu la notion du bien et du mal.
Finalizamos por aqui a revista desta terça-feira. Estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Esperamos você. Até lá.